Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
Começa agora o contracorrente do José Manuel Fernandes. Já sabe que pode e deve participar através do 910024185. Estamos também no Twitter, Facebook, Instagram e ainda o nosso site. Em qualquer das plataformas pode deixar os seus comentários, mas já sabe que o gostamos de ouvir, por isso 910024185. Carla Jorge de Carvalho.
Ontem, quando aqui falámos, ainda não conhecíamos a posição do PCP. Depois do anúncio do voto contra dos comunistas, ficou praticamente impossível aprovar o orçamento. Ora, sem orçamento aprovado, parece que não é só a geringonça que chega oficialmente ao fim, é também a legislatura que chega ao fim. No contracorrente de hoje, José Manuel Fernandes quer precisamente defender que a melhor solução é mesmo irmos para eleições. Mas, José Manuel, havia outra solução?
Quer dizer, teoricamente havia, não é? Eu estive a ver isso porque não sou constitucionalista, de forma que ontem fui ler a Constituição para ver o que é que lá vinha em caso de chumbo do orçamento. E não vem nada.
Não está previsto.
Não está previsto. Não temos, nós temos a ideia que o chumbo do orçamento faz cair o governo, mas não é verdade, não é? Só a aprovação de uma moção de censura ou o chumbo de uma moção de confiança é que, de facto, são fatais para um orçamento, para um governo. O orçamento é, de facto, a lei mais importante de qualquer governação, toda a gente sabe isso, não é? E é através dela que, no fundo, se fazem as grandes opções. Vai dinheiro para aqui, dinheiro para lá. Mas, se não houver orçamento aprovado, o governo pode manter-se em funções, governa por duodécimos. Aliás, este governo já esteve a governar por duodécimos em 2020, depois do primeiro orçamento desta legislatura. Só foi aprovado em fevereiro, ou março, já não sei exatamente quando, e pronto, e não houve dramas, não é? É sempre assim quando há eleições, portanto, há sempre alguns meses de duodécimos e ninguém acha que o país fica paralisado por causa disso, não é?
Não, mas uma coisa é ter o orçamento atrasado porque temos um governo novo. Outra coisa é não termos orçamento porque o orçamento foi chumbado.
Sim, tens razão, é verdade. Mas isso, por isso, teoricamente, o governo podia até apresentar outro orçamento, também nada o impedia de o fazer, não é? Mas naturalmente não o faz porque nada indica que a situação política se altere, não é? Este orçamento não passou e não ia passar com outro diferente porque podia-se mudar este na especialidade, não é? O problema não está aí, não está aí. Por isso a questão que se coloca é de saber se o governo se demite, por considerar que não tem condições para continuar, ou se não se demite. Caso não se demita, como tudo indica que não se demitirá, pelo menos foi o que disse o primeiro-ministro, a responsabilidade passa então para o presidente. E o Presidente vai ter que avaliar se há ou não condições de governabilidade. Então isso já vem previsto na Constituição. E então Marcelo já disse, sem orçamento, ele acha que só pode dissolver a Assembleia e convocar eleições. Do meu ponto de vista, é também essa a única coisa que ele pode fazer, ou pelo menos que ele deve fazer, mas tem que fazer com cuidado, não é? Ele não está pressionado por nenhum prazo, porque pode ouvir os partidos com calma, pode ver, deixar passar para dar tempo, no fundo, que os partidos que têm a se reorganizem e, sobretudo, também deve garantir que não há campanhas eleitorais em cima do período das festas e que também não há perturbações demasiado grandes com o inverno e, eventualmente, um regresso da pandemia. E há uma coisa que temos que ter bem presente, e esse é, para mim, o meu ponto mais importante. Neste momento, eu acho que tudo é melhor, tudo mesmo é melhor do que para um orçamento, este orçamento que estava a ser preparado. Quer dizer, não há nenhum PRR, nenhuma desculpa do Conduodécimos que justifique qualquer precipitação e ir a correr a preparar um orçamento péssimo.
José Manuel, tens de explicar isso um bocado melhor. Porque é que tudo é melhor do que ter um orçamento aprovado?
Bem, porque eu não estou a falar de um orçamento qualquer, estou a falar daquele orçamento que nós estávamos em vias de levar para a Assembleia, ou melhor, que vai ser votado hoje, não é? Aquilo que o Governo estava a preparar, eu acho que não vou exagerar, era provavelmente o pior orçamento destes 7 anos, não é? E nenhum deles foi um bom orçamento na minha perspectiva. Primeiro, porque a proposta já era má. Era uma proposta que aumentava ainda mais aquilo que são os encargos fixos do Estado e sem nenhuma garantia que viéssemos a ter melhores serviços públicos. Estamos fartos de discutir isso. Portanto, eu já falei disso aqui hoje de manhã, no Vencedor É, Vou voltar a falar do Conselho de Finanças Públicas, porque ontem falou o seu parecer sobre o Orçamento de Estado, sobre a proposta inicial, atenção, é sobre a proposta inicial, não é sobre a proposta com todas as cedências que ainda estavam a ser feitas ao Bloco, ao PCP, e a conclusão foi que tínhamos um aumento muito grande da despesa rígida do Estado, portanto, aquela despesa que depois não se pode mexer nela, e que ela está a aumentar, e eu cito, a criar pressões orçamentais para os próximos anos. E os números que estou a falar não são números pequenos. Portanto, em 2002, previa-se que o peso na riqueza nacional da despesa pública, primária, portanto, ou seja, sem juros, sem juros da dívida, fosse mais 3,4 pontos percentuais. Ora, isto por comparação com 2019 e sem tirar tudo quanto são medidas extraordinárias, portanto, tirando tudo, o que, ou melhor, não é sem tirar, é tirando tudo o que são as medidas extraordinárias da pandemia. Ora bem, o que é que são 3,4 pontos percentuais? São 7 mil milhões de euros. E são 7 mil milhões de euros de dinheiro que estamos a gastar a mais em quê? Em, basicamente, despesas de pessoal e despesas sociais. Ora bem, é como se construíssemos todos os anos 7 pontos baixos da gama. Portanto, eu dou este exemplo porque é assim uma grande obra pública que toda a gente vê bem e sabe que foi muito cara. Portanto, é uma brutalidade. E estas despesas são despesas que ficam para o futuro, não é? Portanto, ficam todos os anos, a gente repete. Despesas que seria depois muito difícil cortá-las ou diminuí-las.
Ok, mas esses números, dizes tu, que ainda não incluem os compromissos que, entretanto, o Governo estava a assumir com o PCP e o Bloco.
Exatamente, exatamente. Se somarmos esses números compromissos, não sei onde é que iríamos parar, até porque António Costa já veio dizer, durante o fim de semana, salvo erro no sábado, que provavelmente aquela barreira do déficit, que estava nos 3,2%, ia ser furada. Portanto, já estávamos com um orçamento de contas muito pouco certas, contas muito pouco certas, segundo o Conselho de Finanças Públicas, portanto, por isso, para usar um velho orçamento deste ano em duodécimos, é capaz de ser mesmo o mais prudente. É capaz mesmo de ser o mais avisado, até porque podem vir itens um bocado mais difíceis do que aqueles que temos tido, não é? Porque vamos ter, se calhar, inflação, temos já crise energética e temos problemas que ainda ontem aqui foram tratados, e, aliás, um belo explicador, sobre as cadeias logísticas a desordenar um bocado isto tudo. Portanto, isto para já não falar do que possa vir a acontecer com a pandemia. Portugal, até para as coisas podem passar bem, mas podem não passar bem nos nossos parceiros, portanto ainda há muitas coisas que são interrogações. Ninguém nos garante que tenhamos um inverno tranquilo. Por isso, venham lá os duodécimos, ficamos provavelmente melhor com eles do que com um mau orçamento, e pode ser que as eleições nos deem depois quem faça um orçamento melhor do que este, melhor governo e melhor orçamento.
Mas não tens receio que existam atrasos na concretização do PRR?
Não tenho receio nenhum. Não tenho receio nenhum por várias razões. Primeiro, porque como sabes, tenho muito pouca fé neste PRR e até gostava que outros olhos e outra gente olhassem para ele para ver se faziam um PRR um bocadinho melhor. Ou se era possível ainda corrigir o tiro em algumas coisas. Depois, porque há muitos países europeus que nem sequer têm os seus planos aprovados, portanto, nós teremos certamente tempo para aplicar o nosso plano e recuperar um ou dois meses de atraso, ou três meses de atraso que venha aí, ou mesmo seis meses de atraso que venham aí. E depois, porque já há muitas indicações de que, com jeitinho, é possível aplicar o PRR. É uma questão de dar prioridade aos projetos que há menos mobilização de recursos do orçamento, e há muitos, porque as coisas podem ir avançando. Portanto, não há drama nenhum. Portanto, mas há ainda um aspecto que me parece muito importante, e é um aspecto que só por si me levaria a defender a solução da Assembleia. Só esse era para mim suficiente. E eu falo daquilo que é chamada, acho que podemos começar a falar disso assim, contra a reforma laboral que o Governo começou a prometer aos parceiros, primeiro bloquistas, depois comunistas, que é uma contra-reforma laboral que contraria o que os próprios socialistas defenderam. E não é só nos últimos anos, é décadas. E que ameaçava destruir aquilo que foi um edifício que levou anos a construir, muito tempo, que é a concertação social. Quer dizer, nós sabemos que isso é um velho sonho do PCP. O PCP nunca gostou da concertação social. Todos sabemos que na concertação social, a CGTP é a central sindical que vota sempre, sempre, sempre contra tudo. Nunca chega a acordo sobre nada. Também sabemos que tem sido, mas na concertação social, que em contrapartida, tem sido possível aproximar posições, que de vez em quando é possível equilibrar, ouvir os parceiros equilibrar algumas coisas que saem do governo de uma maneira e depois saem de lado outra. Portanto, tem sido importante nos últimos anos. Ora bem, o sonho do PCP sempre foi o mesmo. Está de acordo com a doutrina, é voltar à velha luta de classes. Será que o PS estava em vias de lhe facilitar esse caminho? Será que ia por esse caminho? Bem, só por isso era bom impedir que aquilo que o governo aprovou à pressa num Conselho de Ministros, no final da semana passada, fosse barrado, fosse esquecido, o mais depressa possível, desaparecesse. E só será esquecido se a Assembleia for dissolvida e formos para eleições.
Mas não tens receio que das eleições saia uma Assembleia com uma composição política muito semelhante à atual?
Quer dizer, isso pode sempre acontecer, não é? A democracia assim funciona, não é? O povo vota, escolhe, e o que der, deu, não é? Mais do que países europeus também tiveram que repetir eleições em anos seguintes para desbloquear empates parlamentares. Daquele lado, em Espanha, já não sei se foram duas, foram três, foram quatro as eleições que foi preciso fazer em pouco tempo, até que finalmente houve um governo de coligação, e mesmo assim as coisas estão assim um bocadinho para o tremido. Mas enfim, mas há países depois também tiveram meses, às vezes quase um ano, sem governo, enquanto os partidos negociavam para chegar a um acordo de coligação e ninguém estava aí aos gritos. Quer dizer, na Alemanha as coisas estão calmamente, toda a gente está a sentar-se à mesa, ninguém sabe o que é que se passa, lá estão eles a falar uns com os outros, tranquilamente. Ninguém fala, está preocupado com os duodécimos. Portanto, o mundo não para, não deixa de girar. Se tivermos que votar mais uma vez e se tivermos que ficar à mesa à espera de um novo executivo, e, portanto, como tantos outros governos e países estão habituados. Não estou a dizer que é o ideal. Claro que não é o ideal. O ideal era que as coisas todas fossem mais rápidas. Fazer como, sei lá, os ingleses, que votam e no dia seguinte, se houver mudança de governo, já está o primeiro-ministro novo a entrar no número 10 de Downing Street. Estou a dizer é que é melhor do que esta loucura de ir aprovar um orçamento que já feito à medida dos partidos radicais da extrema-esquerda, um orçamento cheio de encargos para o futuro. Estou também a dizer que é melhor do que a pau do orçamento aprovar a tal contra-reforma laboral, uma contra-reforma natural que ia tornar-se as empresas, a nossa economia ainda menos competitiva e o nosso país ainda mais pobre. Portanto, sendo assim, olha, corremos o risco e o povo que fala.
O povo que fala. É também o que queremos hoje no Contracorrente. Bom, queremos sempre, queremos ouvir os nossos ouvintes. Hoje, sobre esta hipótese cada vez mais certa de eleições legislativas antecipadas, é só ligar para o nosso número habitual e teremos muito gosto em ouvi-los e em partilhar e confrontar opiniões com o José Manuel Fernandes. Para o Contracorrente de hoje, convidamos também o politólogo Jorge Fernandes. Jorge Fernandes, bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Estamos aqui perante esta balança. De um lado, os riscos de prolongarmos a atual situação política, que está muito indefinida, e outro, ir para eleições antecipadas e também para indefinição. Onde é que estão os maiores riscos?
Bem, eu acho que não há qualquer risco em irmos para eleições neste momento. Portanto, o país está bloqueado, no fundamental, há 6 anos, desde que o Dr. Costa lançou a charada e tentou, no fundo, reescrever a história, a ideia de que os parceiros naturais do PS são o PCP e o Bloco de Esquerda. Qualquer pessoa que tenha lido o mínimo de história política portuguesa sabe perfeitamente que o PCP e o Bloco de Esquerda não são, nem nunca foram, nem nunca serão os parceiros naturais do Partido Socialista. Portanto, o grande parceiro, quer dizer, a grande divisão no sistema partidário português sempre foi entre os partidos, digamos, do sistema, o PS, o PSD e o CDS, e os partidos antissistema, o Bloco de Esquerda e o PCP. Qualquer análise empírica dos programas de governo, dos programas eleitorais mesmo, nos mostra com toda a evidência que o PS, mesmo com o António Costa, encontra-se ideologicamente muito mais próximo do PSD do que do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Retoricamente, ele pode pretender que não é assim. Infelizmente, os dados mostram outra coisa. Isto é o primeiro ponto. O segundo ponto é também muito claro, na minha opinião, o que estas eleições vão servir. Caso tenhamos um cenário parlamentar semelhante ao que temos ao atual, é para uma coisa muito simples. É para António Costa conseguir, no fundo, fazer um reset às suas afirmações e poder aproximar-se do PSD. O natural, até com o Rui Rio na oposição neste momento, seria este orçamento, não exatamente este, mas enfim, um orçamento apresentado por Costa, ser aprovado pelo PSD com uma abstenção, etc. Na minha previsão, o que eu acho que acontecerá é, se chegarmos a janeiro com um cenário de PS minoritário, António Costa mudará completamente o discurso e aí veremos, ele vai dizer, bem, começamos uma nova legislatura, é um tempo novo, portanto, tudo o que eu andei a dizer nos últimos 6 anos é mentira e agora vou recentrar o PS, no fundo, no ponto onde ele sempre esteve, e agora falo à esquerda e à direita. E, portanto, quando ele diz isto, naturalmente começará a falar mais à direita do que à esquerda, que de resto, veja-se, por exemplo, eu vou ter um exemplo muito claro, em 2016, logo no início da dita geringonça, que sobreviveu, de resto, ironicamente, graças à obrigação que Cavaco Silva impôs para a assinatura de contrato escrito, digamos assim, que de resto é uma coisa normal nas coligações em toda a Europa, a existência de contratos escritos entre os parceiros, Cavaco Silva obrigou a isso e, no fundo, induziu estabilidade ao governo. No início de 2016, como eu ia dizer, o PC e o Bloco propuseram na Assembleia da República revogar um conjunto de medidas de lei laboral do tempo da Troika. E, naturalmente, o PS e o PSD votaram contra. Portanto, a retórica que António Costa tem tido ao longo dos últimos anos, com a direita nem pensar que nunca, não se aguenta à prova dos factos. Portanto, isso é uma mera ficção para consumo eleitoral e para a sobrevivência política dele desde 2015, depois da derrota absolutamente humilhante que teve. E agora, quer dizer, o país está bloqueado, no fundamental. Nós estamos há 6 anos com um governo de gestão que vai trabalhando à vista, dando umas medidas aqui, umas medidas acolá, não há uma ideia para o futuro do país. Portanto, relativamente à questão do PRR, aparentemente nós não temos de estar preocupados. António Costa afirmou na Assembleia da República há pouco tempo que 80% daquilo está contratualizado. Portanto, estando contratualizado, enfim, é só simplesmente cumprir os contratos e certamente aplicar-se-á sem qualquer tipo de problema, e portanto o fantasma do atraso do PRR não pode ser usado como uma chantagem política para manter uma situação que é objetivamente...
Portanto, não há nenhuma normalidade, nenhum risco do país começar o próximo ano em duodécimos?
Não, não me parece, quer dizer, aliás, acho que o exemplo que o José Manuel Fernandes deu é perfeito, quer dizer, no último ciclo eleitoral normal, digamos assim, regular, devido ao calendário eleitoral, o Orçamento de Estado para 2020 foi apenas aprovado em fevereiro e entrou em vigor em março ou abril e, portanto, trabalhar em duodécimos não tem qualquer tipo de problema. Aliás, é até mais vale ter a cautela de um orçamento que já sabemos que funcionou, de alguma maneira, por um lado, do que entrar num orçamento que, com medidas avulsas, sem qualquer coerência, simplesmente para satisfazer a vontade política de parceiros que manifestamente não querem. E deixem só uma última nota que eu queria deixar, que é, eu acho muito interessante que esteja, no fundo, a fingir uma certa surpresa. Jerónimo de Sousa, ao longo de 2021, aparentemente, e o Partido Comunista, perceberam que estavam a ser enganados nos últimos anos. Isto é, António Costa chegava a novembro, prometia coisas, inscrevia coisas no orçamento que depois simplesmente não eram executadas. E, portanto, o PCP percebeu, finalmente, que estava a dar o seu apoio político, estava a gastar capital político, estava a ficar associado a um governo que prometia, garantia, até do ponto de vista orçamental, um conjunto de coisas que depois não cumpria. Simplesmente, aliás, há declarações de Jerónimo de Sousa deste ano, em vários momentos, publicamente, dele e de outros dirigentes do PCP, em que ele diz claramente: nunca poderemos pensar no orçamento de 2022 sem garantirmos que o orçamento de 2021 é executado.
E, portanto, já havia aqui um pronúncio de mal-estar entre os dois partidos, ou entre o PCP e o governo.
Não é só uma questão de mal-estar, quer dizer, é o PCP, repare-se, se o PCP estivesse no governo, teria maneira de monitorizar com muito maior facilidade se o governo está, de facto, a executar ou não as verbas que inscreveu no orçamento. Estando fora é muito complicado. Agora, finalmente percebeu que andou a ser enganado por António Costa ao longo de vários anos. E, portanto, quer dizer, agora isto é completamente natural.
E o desfecho ficou ontem conhecido, vai ser confirmado amanhã na votação da Generalidade. Jorge Fernandes, muito obrigada pela análise que abriu este contracorrente. Um bom dia para o nosso convidado Jorge Fernandes. Vamos começar a ouvir os nossos muitos ouvintes que já estão inscritos para participar neste contracorrente. Chamo já o Luís Barrosa, que está ligado a Lisboa, é reformado. Luís Barrosa, bom dia.
Muito bom dia.
Bom dia.
Desde já queria agradecer ao projeto que o Observador me dá e agradecer em especial ao José Manuel Fernandes, que muito admiro, fazer duas, três referências breves. Eu estou preocupado com a situação, embora me diga que para eleições é sempre uma solução democrática que é sempre a melhor. Mas queria fazer uma referência aos ciclos de crise. Desde 73 tem sido sempre a direita a apanhar com a batata quente. Foi em 73 com o Marcelo Caetano, foi em 83 com o Pedro Balsemão, foi em 2003 com o Cavaco Silva, com o Durão Barroso, desculpa, em 93 com o Cavaco Silva, e foi em 2013 com o Passos Coelho. Seria muito mal que em 2023, que é a minha previsão de que nova crise vamos ter, e profunda, voltasse a batata quente a cair na mão da direita. Porque a esquerda nunca a apanhou e depois sempre resolve o problema encostando exatamente a esses responsáveis o problema de crise. Se repararem, ele realiza sempre em momentos de 13. Não sei que os ciclos de Andropiev têm ou não estão aqui o lugar. Isto era uma primeira reflexão. Uma segunda reflexão. Não deixa de ser interessante que há sempre uma dicotomia, ou uma dicotomia que nós costumamos colocar. Ou o problema está no povo, está na cultura, ou o problema está nos líderes, ou às vezes, sendo menor, o problema está na estratégia. E este é o ciclo com que há 200 anos vamos ouvir toda a imprensa nos últimos 200 anos e é o que ela refere. Ou seja, desde a Revolução de 1820 isso é sistemático. E há aqui um problema que para mim é central, que é o problema da separação dos poderes, ou seja, da racionalidade política, da racionalidade decisional e da racionalidade técnica. Se nós formos ver os países do Norte, onde a separação entre a técnica e a política é completamente evidente, vamos ficar que no Sul isso não aparece. Mesmo a própria França, neste momento, está em hecatombe e está-se a aproximar cada vez mais do Sul. E eu acho que o problema da estrutura do poder é a questão central neste aspecto. E o que nós vemos é uma tentativa de governamentalização. Nós não temos uma cultura de negociação, temos uma cultura de imposição. Elegemos responsáveis políticos para decidirem, para mandarem. Este não é o conceito de uma sociedade democrática.
Luís Barroso, para terminar, por favor.
Então termino.
Para concluir.
Ia fazer outra reflexão, que era entrar aqui com o aspecto da educação. Foi o grande designio do Guterres desde 85 até e tem-se vindo a transformar como esse designio. E quando vamos ver a produtividade, nós diminuímos o crescimento face à média europeia. Portanto, há aqui um problema mesmo da própria academia, da própria educação, que tem que ser posto em causa. Porque provavelmente vai estar aqui um dos problemas graves da nossa saída.
Luís Barroso.
Muito obrigado.
Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Trouxe-nos aqui padrões de comportamento da economia e dos ciclos políticos em Portugal. E aqui ficou muito motivo para reflexão. Bom dia para si. António Rhodes Sérgio é consultor de recursos humanos, liga também de Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Muito obrigado. E o que lhes queria dizer, eu sou o mais favor possível de ser já as eleições. Primeiro, este governo não tem o mínimo de credibilidade, porque nunca não ganhou as eleições, está lá quando foi, teve que fazer estas geringonças de... E o que tem feito a partir daí foi as 35 horas, que foi um descalabro porque tem os custos brutais, e depois é meter mais pessoas no Estado, meter mais pessoas, só cria custos. Eu não é a minha geração, mas as duas próximas gerações vão ficar aflitas com os custos que esta gente mete no Estado. E depois, um dia dizem uma coisa, o PS hoje diz uma coisa, amanhã diz outra, depois quer agradar às meninas dos outros partidos, estão lá, isto, eles não têm, não existe o mínimo de credibilidade. Portanto, qualquer resultado que saia das eleições, para mim será sempre melhor do que o atual, porque os custos que estão a meter na sociedade portuguesa são brutais.
Uhum.
São brutais. Senão, isto é como qualquer empresa, se não existe uma fonte do dinheiro, se não existe uma rentabilidade do dinheiro, como é que nós vamos pagar custos? Isto cada vez vai ser pior e as próximas gerações vão se ver aflitas com os custos que esta gente está a meter. E a credibilidade é zero.
E por isso quero eleições o mais rapidamente possível. António Rhodes Sérgio, o mais rápido que a Constituição permita, presumo. António Rhodes Sérgio, obrigada, bom dia. Vamos até ao Porto. O Miguel Braga é consultor imobiliário, está agora em direto no Contracorrente. Bom dia.
Sim, muito bom dia. Esta situação, não sendo a mais normal na democracia portuguesa, também não tem nada de anormal. Portanto, estamos dentro do quadro constitucional. Os orçamentos são votados, podem ser aprovados, podem ser chumbados e portanto, isso é que é mesmo a democracia a funcionar. E, portanto, nós temos um Parlamento que espelha aquilo que foi a vontade do povo. E, portanto, já temos um governo que não teve maioria e que leva vários anos. E, portanto, até que ponto é que a vontade do povo está neste momento bem espelhada? Portanto, eu não vejo aqui nenhum dramatismo. Aliás, estranho um pouco a posição do Sr. Presidente da República, porque uma coisa é afirmar uma ou duas vezes que é melhor que o orçamento seja aprovado, outra coisa é dizer 20 vezes por dia de 5 em 5 minutos isso, e portanto parece que está a sair da sua posição de árbitro para, de alguma forma, querer dizer qualquer coisa. Se bem que com o seu presidente, ele às vezes diz uma coisa e pensa outra, também já estamos habituados a isso. Agora, o que é mais estranho é que numa situação de eleições à porta, que o principal partido da oposição, que devia, digamos, apresentar-se, portanto, com toda a sua força e credibilidade, estar ele próprio numa situação de uma crise e conflito interno, devido ao presidente do seu partido. Porque o mais normal, mais uma vez, em democracia é haver eleições, há um quadro que até foi aprovado pela direção deste partido, e o doutor Rui Rio está a ver o tapete a fugir porque os militantes estão cansados dele, e vem agora com subterfúgios propor uma suspensão da democracia, alegadamente para haver mais estabilidade numa eleição próxima. Desde quando é que é possível um partido democrático como o PSD apresentar-se a eleições com um candidato a primeiro-ministro que não está legitimado pelos próprios militantes? Esta é a grande pergunta que se deve fazer.
Uhum.
E, portanto, o PSD neste momento está a ser um mau protagonista no meio deste quadro, claro que é mais colateral, porque as pessoas estão mais centradas no orçamento, mas realmente é importante que as eleições internas decorram e depois que o candidato vencedor, seja ele qual for, se apresente aos portugueses com a legitimidade do seu próprio partido.
Miguel Braga, não há dramatismo em eleições legislativas, também não há em eleições internas no PSD. Muito obrigada, bom dia para si. O João Fernandes é empresário, que liga de Braga. Bom dia.
Estou sim, muito bom dia.
Bom dia, João
obrigado,
Fernandes.
Muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer à Rádio Observador, essa que me alofada de ar fresco do espectro mediático. E em relação à possibilidade de eleições, eu vejo sem grande surpresa, porque realmente o que tem acontecido é continuar uma política à procura do poder, sem qualquer desígnio para Portugal, e no fundo aquilo que me preocupa um bocado mais, ou que me cria muitas dúvidas, é o que faz ainda as pessoas votarem neste tipo de partidos, sem qualquer rumo para Portugal no médio e longo prazo. Isto é, existem algumas justificações que tento procurar para que isto aconteça, o facto de realmente haverem muitas pessoas que sobrevivem financeiramente e profissionalmente no Estado e que sabem que se não for o Partido Socialista, ou melhor também, se não for o Partido Socialista ou os partidos de esquerda que podem perder essa fonte de rendimento e essa segurança, a questão do envezamento das notícias e da comunicação social, eu acho que também é um fator importante, porque realmente temos o Observador que é um pouco mais neutro, mas tudo o resto cria sempre alguma tendência bastante patente, e para isto temos inclusive, eu sou aqui de Braga e conheço bem aqui a realidade, inclusive do Hospital de Braga, e tivemos a Marisa Matias, na altura das presidenciais, a dizer que o hospital estava melhor com a gestão pública. Quer dizer, é uma coisa que qualquer pessoa consegue perceber, que houve aqui um processo muito grande. Temos aqui várias questões que realmente não são esclarecidas, passam em branco, como inclusive o representante do PS, que ainda hoje de manhã falou aqui no Observador, que foi capaz de dizer nas claras que Portugal estava a recuperar muito bem no pós-Covid. Quer dizer, isso é uma mentira clara para todos, mas isto passa e há pessoas que podem ouvir e são levadas neste sentido. E tudo isto contribui, para além também alguma coisa cultural que ainda está a ser, pode ainda ser clarificada, para que as pessoas continuem a votar neste tipo de questões, de partidos que não levam a um sentido, um futuro sustentável.
Vamos, só para dizer que para terminar, isto, por favor, João Fernandes, para ouvirmos o máximo de ouvintes.
Desculpa,
claro.
Só para dizer que tudo isto poderia ser muito engraçado ver e comer pipocas se não fosse coisas sérias, porque isto aqui implica o futuro dos meus filhos, implica o futuro do país, e custa ver pessoas incompetentes e sem qualquer tipo de currículo a comandar o futuro do nosso país.
E por isso muito favorável também às eleições antecipadas. João Fernandes, muito obrigada, agradeço a compreensão para conseguir sintetizar a opinião. Estamos a ter muitos telefonemas e também, Diogo Teixeira Pereira, calculo que muitos comentários nas nossas redes.
Muitos comentários. Começo pelo Sérgio Basílio. Está na hora do governo mudar de cores políticas. 6 anos de um governo apoiado na esquerda radical, anti-euro e anti-Europa. Tudo porque PS, PCP e Bloco tudo fizeram para manter a direita fora do poder. Agora, para se manterem no poder, o Sr. Costa procurou até ao limite aproximar-se dos dois partidos que suportaram a saída de Portugal da União Europeia e do euro, diz o Sérgio Basílio. O Pedro Aires Pereira diz que continuamos a perder tempo e dinheiro com este regime democrático que só funciona nos países ricos do Norte e nunca vai funcionar nos países latinos. O João Mar fala no habilidoso que se meteu a ele próprio e ao país num beco sem saída, quer a nível político, económico e até ético e moral, que tenha o que merece e que os portugueses aprendam. Nas nossas caixas de comentários, ainda ouvintes, Carla, que acabam por querer fazer um bocadinho o teu papel e lançar perguntas também a quem está connosco, ao José Manuel Fernandes e ao Jorge Fernandes. O Pedro Sabido diz que gostaria de colocar uma questão. Pergunta ele se, quando falamos de crise política, não nos referimos apenas ao período que vivemos neste momento, mas a todos os últimos anos em que a abstenção tem aumentado de eleição para eleição. O Carlos Santos também tem uma questão. Gostava de saber a opinião do José Manuel Fernandes, diz o Carlos Santos, sobre a atitude de Rangel, só agora decidir ir contra Rio nestas eleições diretas do PSD. Não é isso igual ao que Costa fez a seguro? Fica a pergunta.
São perguntas que estão registadas e que agora
vamos ouvir. Vamos tentar ouvi-las. Antes de continuarmos, reforço que tem até às 11 para participar nesta hora premium em que lhe damos 40% de desconto na sua assinatura anual do Observador. Basta ir ao nosso site e depois escolher o seu plano, adicionar o código LIMITE no espaço indicado. E Carla, regressamos então à discussão do tema do contracorrente hoje sobre a possibilidade de serem convocadas eleições legislativas antecipadas.
Haverá ou não problema com isso? O que é que pensa o gestor João Filipe, que nos liga de Lisboa? Bom dia.
Bom dia. Eu, antes de mais, gostaria de dar os parabéns ao José Manuel Fernandes. Carla, peço desculpa, não me lembro do apelido.
Não, sim, pode ser Carla.
e a todos os ouvintes que têm participado e que têm dinamizado o debate. O chumbo do orçamento, penso que não deva ser a surpresa para ninguém, porque, como disse o vosso convidado, o governo não estava a cumprir o orçamento dos anos anteriores, portanto, já Jerónimo de Sousa tinha dado a entender que iria chumbar este orçamento. Este governo também não concordo que tenha, ou alguma vez teve, pernas para andar, porque o lugar de Portugal é na Europa, e ao afirmar um acordo de governação, primeiro com a geringonça, depois acordos pontuais, nem sei como é que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa validou uma situação destas, possivelmente com medo da popularidade que poderia perder, mas validou, e agora terá que ser responsável também pela demissão do Governo e pela convocação de novas eleições. Não vejo absolutamente mal nenhum nas eleições antecipadas, nos países democráticos, e embora o PS confunda muitas vezes maioria absoluta com poder absoluto, não seja a favor destas eleições antecipadas, possivelmente por ter chegado a um beco sem saída, António Costa esteja a preparar uma fuga pela porta grande ou pela porta pequena, isso virá a saber-se mais tarde, para um cargo na União Europeia. Mas já ao chegar a um beco sem saída com os parceiros da dita geringonça, a esquerda radical, é natural que queira sair de mansinho, e nada melhor do que agora vitimizar-se. E vamos a ver agora todos os cães de fila do PS a invadirem a comunicação social, a vitimizarem-se, a culparem os parceiros da geringonça, a geringonça que deu-lhes muito jeito para o assalto ao poder em 2015, com uma solução de governo que não tinha sido imaginada à partida, não foi nisto que as pessoas votaram. Portanto, nada melhor agora do que devolver a palavra aos cidadãos, e espero sinceramente que desta vez as pessoas votem, não se abstenham, porque, e tomem de uma vez por todas consciência que é o futuro delas e, como disse o ouvinte anterior, o futuro dos filhos, porque nós estamos a criar uma geração para a imigração.
João Filipe, fica esse apelo e esse desejo para que a abstenção não seja determinante no resultado das próximas eleições. Obrigada pelo seu telefonema. Vamos já ao encontro da médica Maria João Sarmento, que nos liga do Porto. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Como é que olha para a perspectiva muito provável de eleições antecipadas?
Eu acho que olho com bons olhos, porque... Realmente, quer dizer, este governo começou em 2015 e mal, porque pôs simplesmente de lado todos aqueles portugueses que votaram no Passos Coelho, no PST, apesar de terem sentido na pele os cortes e as alturas difíceis, os cortes de vencimento, perceberam que aquilo foi na sequência de uma herança pesada que nos ficou do PS, e deram-lhe um voto de confiança, votaram nele e sentimos-nos completamente enganados e desprezados, porque nem sequer houve a situação de tentar fazer um acordo ali, buscar a representação desses portugueses todos que tinham votado numa democracia de centro e aliaram-se com aqueles que tinham sido pertrizes, quer dizer, com os partidos radicais que nunca foram a escolha dos portugueses.
Maria João Sarmento, mesmo para terminar, por favor, ainda temos mais um ouvinte para ouvir.
Sim, e portanto, é isso.
E ficou dada esta opinião, Maria João Sarmento. Obrigada e obrigada também.
Então, espero que, se eles vierem eleições e eles ganharem, ficarem, ou se repetir esta situação, que o Presidente não viabilize nova geringonça depois de ter sido este falhanço.
O papel do Presidente será importante a partir de agora, ainda mais importante relativamente a estas matérias. Miguel Gil, Liga de Viseu, é mediador imobiliário. Bom dia.
Bom dia. Olha, eu queria referir aqui uma questão, e que é o seguinte, portanto, eu acho que não há nenhum problema em irmos para eleições. O único problema reside no possível resultado dessas mesmas eleições. Nós não temos nenhuma evidência de que o PS vá ter menos votação, ou sequer do que o quadro legislativo, em termos de distribuição de deputados, se altera. Portanto, a questão que aqui, na minha opinião, importa pôr em cima da mesa é: o que é que esta geringonça, em 6 anos, conseguiu fazer à sociedade, no sentido de garantir quase que, mesmo havendo novas eleições, eles possam ter um resultado parecido? Eu dou aqui alguns exemplos. Nós nunca tivemos um governo que falasse tanto de direitos, tanto de ajudas, de apoios, de subsídios. Portanto, o país está talhado para isso. Nós, em 2021, já este ano, nunca houve tantos empregos sem oferta de candidatos como está a acontecer atualmente. É no INEM, é os concursos para professores que têm pouquíssima gente a querer ser professor, é os concursos para a polícia, é outra. E, portanto, a população vive numa espécie de síndrome de Estocolmo, em que está de joelhos e de mão estendida, grato a um Estado que lhe dá o subsídio, mas que o prejudica em todo o resto, porque, se olharmos, não há razão para estas pessoas votarem efetivamente em que está. Nós temos cada vez menos filhos porque as pessoas não têm capacidade para os ter. Os salários médios em Portugal são baixíssimos, temos o salário mínimo a subir, certo, é bom, mas o salário médio é baixíssimo, temos impostos elevadíssimos, temos os nossos idosos que trabalham cada vez até mais tarde porque temos um sistema de pensões falido, temos pessoas que não conseguem comprar casa antes dos 35, 40 anos porque ninguém lhes empresta crédito, as pessoas vivem com os pais até tarde porque não conseguem. Não conseguem emancipar-se financeiramente. E eu termino com isto. É triste, mas é possível que o resultado volte a ser parecido. E é uma pena que a comunicação social, que patrocina este espetáculo miserável de ajudas e de apoios e de um país de joelhos e de mão estendida, não faça o seu trabalho e não alerte efetivamente os cidadãos para o caminho de dívida que estamos a ir e para aquilo que as gerações futuras vão passar.
Miguel Gil, muito obrigada pela sua intervenção. Muito bom dia também para si. José Manuel Fernandes, terminaste a tua crónica a dizer o povo é que vai decidir, não há problema nenhum ouvir o povo. E se destas eleições sair outro pântano?
Bem, há sempre essa possibilidade, como é óbvio, não é? Mas antes de ir aí, deixa-me só dar aqui uma nota sobre uma das perguntas que foi feita por um dos leitores relativamente à oportunidade da candidatura
de Paulo Rangel, Paulo Rangel. Se não fez o que fez António Costa no PS.
Eu julgo que não tem comparação, porque António Costa no PS esperou por umas eleições, que foram as eleições europeias, disse que a vitória de seguro tinha sido uma vitória pouquinha, apesar de tudo foi uma vitória tão pouquinha, ou como a vitória que ele, ou melhor, como a derrota que ele depois teve nas eleições legislativas que vieram a seguir, e desafiou numa altura em que não havia nada marcado no Partido Socialista, não havia nenhum ciclo eleitoral. No caso do Partido Social Democrata, a situação é diferente. O ciclo, o Congresso estava marcado para o início deste ano, as eleições diretas também estavam marcadas. Enfim, não sei se já havia data marcada, mas estavam apontadas para o final do ano, portanto, 4 de dezembro, e Rangel esperou que passassem as eleições autárquicas e apresentou-se.
Portanto, antes de Rui Rio dizer se era candidato ou não.
Mas fê-lo antes, mas isso não tinha que estar à espera, não é? Portanto, fê-lo para umas eleições que estavam marcadas. Portanto, não há uma comparação de chegar ali e chega para lá, vai fora, e eu quero que faças as eleições para mim, que foi aquilo que António Costa fez, dizendo o líder que lá está não está bem, tem que se ir embora e, portanto, é necessário um congresso extraordinário. Portanto, há uma diferença aqui, independentemente de nós podermos depois fazer uma avaliação ou não dos candidatos. Relativamente à possibilidade de nós ficarmos na mesma situação, eu acho que estas eleições vão disputar num quadro diferente das eleições anteriores, das duas eleições anteriores. Como nós sabemos, na primeira eleição de 2015, não existia em cima da mesa um cenário de dela poder ser uma geringonça. Portanto, não era um cenário que estivesse colocado em cima da mesa. E, portanto, as pessoas foram, de alguma forma, surpreendidas, umas bem surpreendidas, outras mal surpreendidas, por aquilo que veio a ser o governo de 2015-2016. Portanto, primeiro, digamos, os acordos que foram feitos um a um, naquelas assinados assim de pé em cima das mesas, naquela sala da Assembleia da República. Quando foram as eleições de 2019, já sabia o que é que nos esperava, de alguma forma. E, nessa altura, António Costa, sem pedir a maioria absoluta, pediu a maioria absoluta, mas as pessoas acharam que era melhor ele continuar dependente, ou melhor, uma parte do eleitorado achou que era melhor ele continuar dependente dos partidos à sua esquerda. E não lhe quis dar uma solução de maioria. Porque achou que, de alguma forma, ele podia continuar a governar como tinha governado nos 3 anos anteriores. E ele entendeu que não precisava de renovar a geringonça com acordos formais, e assim fez.
Marcelo Rebelo Sousa também não entendeu.
Marcelo Rebelo Sousa também não quis acordos escritos, ou pelo menos não exigiu acordos escritos, e deu posse a um governo sem esses acordos escritos. Chegámos ao ponto em que chegámos, e portanto o governo está em vias de cair, ou melhor, a Assembleia em vias de ser dissolvida, como estamos neste momento. Portanto, nós vamos para as próximas eleições com uma alternativa muito clara, que é continuar numa situação em que o PS diz, ou me dá uma maioria absoluta, e nós já sabemos o que é que significa uma maioria absoluta do PS, já tivemos essa experiência com José Sócrates, e estamos, mesmo sem maioria absoluta, já sabemos o que é que tem significado um PS com bastante poder, como neste momento, ou temos uma política diferente com outro tipo de maioria, que dificilmente será uma maioria absoluta, porque não se vê que haja essa possibilidade fora de outros partidos, se bem que neste momento, pelo próprio quadro partidário, não é muito favorável à formação, a um partido sozinho tenha maiorias absolutas. Agora, é sempre possível que saia uma solução do Parlamento em que não haja acordos e os partidos, por exemplo, sejam empurrados para terem que fazer um tipo de acordo, por exemplo, ao centro. Mas isso, se calhar, terá que ser feito com líderes diferentes daqueles que lá estão hoje.
Se virmos, está tudo em aberto. A sensação é que está tudo em aberto nesta altura.
Está tudo em aberto, mas uma solução, eu não estou a dizer que sou defensor de uma solução ao centro, mas é uma solução que funciona em muitos países da Europa, sem que seja assim tão dramático. Claro que implica riscos de chamados riscos de crescimento dos extremos políticos. mas há muitas soluções que podem acontecer e nós não estamos também numa fase tão dramática como isso. Enfim, a imaginação política permite outras soluções.
Temos visto isso nos últimos tempos, José Manuel Fernandes. Amanhã voltamos mais cedo, vamos ter o contracorrente às 9 da manhã, porque vamos acompanhar a partir das 10 a continuação do debate do Orçamento do Estado, que começa esta tarde, e essa confirmação, a ver vamos se é do chumbo do Orçamento do Estado.
As primeiras horas do debate hoje vão nos ajudar a perceber isso.
É isso mesmo. Vamos então marcar encontro para amanhã. Obrigada a todos os ouvintes que participaram.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.